Olá! É hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo.
Oi, pessoal! Eu sou Larissa Valverde, servidora do Labora Gov, e vou te guiar nesse episódio. Sou uma mulher cisgênero, baiana, parda, de olhos e cabelos pretos e uso óculos de armações brancas. Hoje vamos falar sobre um tema que vocês pediram, a convivência entre gerações no ambiente de trabalho. Vivemos um momento inédito, até 5 gerações diferentes convivendo nos mesmos espaços profissionais. E você sabia que o Brasil está envelhecendo rapidamente? Segundo o IBGE, a cada 20 segundos, uma nova pessoa faz 50 anos no país. A população com 60 anos ou mais já superou a de jovens entre 15 e 24 anos, e é a primeira vez que isso acontece. Mas será que estamos prontas para lidar com essa diversidade de idade no trabalho? Será que reconhecemos o valor da experiência? E mais, será que escutamos de verdade as novas gerações? Uma pesquisa de 2021 mostra que 70% das pessoas com mais de 40 anos já sofreram preconceito etário, ou seja, por conta de sua idade, no ambiente de trabalho. É um número bem alto, não é, pessoal? E o pior, o etarismo ainda é uma das formas de discriminação mais normalizadas e menos discutidas. Hoje, temos duas convidadas especiais para essa conversa. Miriam Falkenberg e Isabela Blum, que vivem essa convivência intergeracional no dia a dia. Miriam é pedagoga, sanitarista e servidora pública. Dedicou a maior parte do seu trabalho no serviço público para políticas de promoção à saúde. Há 6 meses, tomou uma decisão radical. Decidiu mudar a rota e mergulhou fundo na inovação. Hoje, assim como eu e a Isabela, ela faz parte da equipe do Labora Gov e tem estudado e refletido muito sobre diversidade, inclusão e inovação.
Olá, meu nome é Miriam Falkenberg e eu sou servidora pública há 38 anos. Sou uma mulher de pele branca, de estatura média, olhos castanhos e o meu rosto é de uma mulher madura, que já começa a ter algumas linhas de expressão, pois acabo de completar 60 anos de idade. Também tenho cabelos ondulados na altura dos ombros e naturalmente grisalhos, o que eu acho um charme. Aqui no Brasil, pela nossa legislação, já sou considerada uma pessoa idosa. E assim, conquistei alguns direitos, como, por exemplo, meia entrada em shows, teatro, cinema, atendimento prioritário em filas, assentos preferenciais, transporte público gratuito e vagas em estacionamentos. E no serviço público, o direito à modalidade de teletrabalho integral pelo Programa de Gestão e Desempenho, o nosso PGD. Mas tudo isso, confesso, ainda tem sido uma grande novidade para mim, porque eu me sinto uma mulher bonita, saudável, disposta e cheia de energia para viver. E, inclusive, continuar trabalhando como servidora pública, com muito orgulho. Afinal, não é porque uma pessoa é idosa que ela se torna incapaz para o trabalho ou para a vida em sociedade. Ao contrário, a maturidade nos traz ainda mais consciência do quanto podemos contribuir para o bem comum e para um mundo melhor, com toda a experiência que acumulamos ao longo dos anos. Mas, infelizmente, o preconceito com base na idade existe, e principalmente para as mulheres. Sim, vocês já repararam que as mulheres mais maduras muitas vezes são vistas como incapazes para determinados postos de trabalho? Para cargos de liderança, por exemplo. Em situações semelhantes, homens e mulheres são percebidos de maneiras distintas. Enquanto um homem mais velho é visto como experiente e sábio, uma mulher da mesma idade muitas vezes é considerada ultrapassada.
A percepção de Miriam é confirmada por dados. Uma pesquisa da Universidade de Harvard com 913 mulheres líderes revelou que, à medida que envelhecem, as mulheres deixam de ser vistas como valiosas para o trabalho, diferentemente dos homens. Muitas entrevistadas com mais de 60 anos disseram que deixaram de ser consideradas para cargos mais altos de liderança, enquanto homens da mesma idade continuavam sendo promovidos. Mas esse preconceito não atinge só as mulheres mais velhas não, viu? O mesmo estudo de Harvard mostra que, em diferentes fases da vida, as mulheres continuam enfrentando o etarismo. As mais jovens muitas vezes são vistas como inexperientes demais para os cargos de liderança. Já as mulheres na faixa dos 40 anos enfrentam julgamentos por causa da maternidade ou da menopausa. E as de 50 e 60 anos sofrem com discriminação pela idade e pela aparência. Ou seja, parece que para nós, mulheres, nenhuma idade é a idade certa para liderar.
No Brasil, o último censo do IBGE revelou que em 12 anos tivemos um crescimento de quase 60% da população idosa. Já o número total de crianças de até 14 anos teve uma queda de mais de 10% nesses 12 anos. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. E é por isso que no mundo do trabalho e do serviço público em especial, diversificar as equipes é uma inovação. Os times que incluem pessoas de diferentes gerações são mais ricos nas trocas de experiências e de aprendizagens, na diversidade de pensamentos, na resolução de conflitos e no aumento do desempenho. Ao longo de todos esses anos de serviço público, passei por diferentes formações, capacitações e experiências. Todo esse conhecimento foi e ainda é compartilhado com colegas de trabalho de diversas idades, com quem tive e ainda tenho o privilégio de trabalhar junto. E eu continuo aprendendo todos os dias.
Como disse Morris Litvak, CEO e fundador da Mature, empresa especializada no mercado da longevidade, a diversidade etária é poderosa porque une a energia das pessoas mais jovens com a experiência das mais velhas. Essa troca cria ambientes mais equilibrados, inovadores e colaborativos, onde todas as pessoas aprendem umas com as outras. Quando as gerações estão juntas e interagindo, há um diálogo, uma troca, e não um choque geracional. A nossa outra convidada, Isabela Blum, entrou no serviço público bem nova, e logo percebeu como essa convivência pode ser rica e também desafiadora.
Quando a gente entra no serviço público por concurso, uma das coisas mais legais é ver a diversidade de perfis que chega junto. Tem gente de todas as idades, com histórias, motivações muito diferentes. Isso é uma grande riqueza. Meu nome é Isabela, sou servidora pública há 12 anos na carreira de desenvolvimento de políticas sociais. Sou uma mulher branca, magra, de olhos claros e cabelos louros abaixo dos ombros. Eu entrei no serviço público aos 25 anos e lembro bem da minha turma de aprovados. Tinha colegas com 50 anos ou mais, com muita experiência profissional, e também tinha gente da minha faixa etária, com alguma experiência, mas também no início da carreira. Essa mistura de gerações e vivências tem um potencial enorme de enriquecer o nosso trabalho. A gente sabe o quanto a diversidade é importante para inovar, ter diferentes pontos de vista e construir relações mais empáticas e gratificantes, né? Mas, na prática, nem sempre é assim. Eu mesma já passei por situações desconfortáveis, como ser chamada de menina de forma pejorativa, ou ficar de fora de decisões importantes só por causa da minha idade.
Você já percebeu como parece que sempre tem alguém dizendo que a nova geração está perdida? A geração Z, por exemplo, que nasceu entre 1997 e 2010, vive sendo criticada. Dizem que são preguiçosos, mimados, sem noção da realidade. Mas será que isso é verdade? Esse tipo de julgamento se repete há séculos. Hoje, pessoas com mais de 70 anos que criticam as gerações mais novas também foram alvo de estereótipos no passado. Lembram-se dos hippies sonhadores e preguiçosos? Pois é. Estudos mostram que essa visão negativa da juventude é uma distorção comum entre gerações. O problema não é a juventude, mas sim a tendência de comparar comportamentos sem levar em conta o contexto. Então, da próxima vez que alguém disser "essa geração aí não presta", lembre-se, provavelmente já disseram isso sobre você também.
Apesar dos desafios, na minha trajetória, eu tive a sorte também de encontrar colegas de outras gerações que sempre me acolheram, compartilharam experiências e me deram conselhos valiosos. Essa troca, quando é de verdade, ela é poderosa. E é assim que deveria ser. A convivência entre gerações transforma o ambiente de trabalho. É o que mostram os estudos. Equipes com diversidade etária se saem melhor em tarefas complexas e inovam muito mais.
Isso, Isabela. A convivência entre diferentes gerações não é sobre quem sabe mais. É sobre criar pontes entre formas diferentes de ver e de viver o mundo. é quando a experiência se encontra com a curiosidade. E dessa mistura nasce a verdadeira inovação. Vamos entender melhor sobre cada geração? É rapidinho. Os Baby Boomers nasceram entre 1946 e 1964. Cresceram em um contexto de reconstrução pós-guerra e expansão econômica. A geração X é formada por quem nasceu de 1965 a 1980. É o caso da Miriam. São pessoas que viveram transições importantes, como a chegada da informática e o aumento das mulheres no mercado de trabalho. Os Millennials, ou geração Y, nasceram de 1981 a 1996. Eu e a Isabela estamos aqui. Crescemos com a internet, com a transição entre o analógico e o digital, com a globalização e a valorização da flexibilidade. A geração Z inclui quem nasceu de 1997 a 2010 e é a primeira geração nativa digital. Chegaram ao mundo do trabalho com fortes demandas por inclusão e agilidade. E por fim, a geração Alpha, que nasceu de 2010 a 2025. Cada uma dessas gerações viveu ou vive contextos diferentes, e isso molda a forma como trabalham, se comunicam, aprendem e colaboram.
Hoje, depois de 13 anos no serviço público, eu já não sou uma das mais novas na equipe. Tenho colegas quase 20 anos mais velhas do que eu, e também outras 10 anos mais novas. E aprendo muito com todas essas pessoas. A idade é só uma das dimensões que tornam cada pessoa única e enriquecem nosso time.
É muito desafiador conviver com diversas gerações no trabalho, mas existem várias práticas e estratégias importantes que podem ajudar muito. Por exemplo, políticas de recrutamento inclusivo, mentoria reversa, treinamento contínuo, programas de requalificação, políticas de trabalho flexível para profissionais 60+. E é claro, criar e investir sempre em uma cultura organizacional que realmente valorize a experiência.
Além dessas práticas que a Miriam trouxe, separei mais 4 dicas para você anotar aí. Vamos lá? Dica número 1. Invista em liderança inclusiva. Preparar lideranças para lidar com diferentes idades melhora o desempenho e o bem-estar do time. Dica número 2. Facilite a integração entre gerações. Crie espaços de troca, como mentorias 1 para 1 ou comunidades de aprendizagem. Isso fortalece o sentimento de pertencimento, reduz tensões e potencializa a colaboração. Dica número 3. Incentive a entrada e a permanência de pessoas de todas as idades no trabalho, levando em consideração o gênero, raça, cor, deficiência e orientação sexual. Os processos de seleção, recrutamento e as políticas internas devem valorizar a diversidade, garantindo oportunidades justas de crescimento para todas as pessoas, em todas as faixas etárias. Por fim, dica de número 4. Desenvolva habilidades essenciais. Escuta ativa, gestão do tempo, colaboração e tomada de decisão são competências que importam em qualquer geração e fortalecem o desempenho coletivo. Para saber mais, navegue na curadoria temática do nosso site, um repositório digital com modelos práticos, simples e intuitivos, adaptáveis a diferentes contextos no setor público. É só digitar LaboraGov Curadoria Temática no seu site de buscas preferido. Como disse o educador Rubem Alves, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Que os nossos espaços de trabalho sejam asas, onde todas as idades possam voar juntas. E aí eu te pergunto, quantas gerações estão presentes no seu ambiente de trabalho? E mais importante, você tem escutado todas elas? Conhecer e valorizar essa diversidade de gerações fortalece ambientes mais inclusivos, respeitosos e conectados com a realidade da sociedade. E é exatamente isso que seguimos buscando aqui nas Ondas de Inovação. Muito obrigada, Miriam e Isabela, por mergulharem comigo nesse episódio e por tudo que construímos juntas no LaboraGov, aprendendo uma com a outra todos os dias. E obrigada a você que está nos ouvindo. Se quiser compartilhar sua vivência ou fazer sugestões, envie um e-mail para a gente. O endereço está na descrição desse episódio. Também deixamos uma enquete para você que nos ouve pelo Spotify. Participe! Assim nos conectamos cada vez mais. E claro, se esse episódio te fez refletir, compartilha com quem pode se beneficiar dessa conversa também. Manda nos grupos do Zap, envia para aquela pessoa que vive dizendo "no meu tempo era diferente", ou para quem acabou de chegar com muitas ideias novas. Vamos fazer dessas diferenças um convite à escuta, à troca e à transformação. Até a próxima!
Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do Labora Gov, Laboratório de Inovação em Governo, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.